E aí, pessoal, aqui é a Dani. E no episódio de hoje a gente vai provar que as super novinhas são, sim, muito explosivas.
Meu
gente,
Deus.
Desculpa. Não me cancelem.
É que eu lembrei aquela música lá. Olha a explosão quando ela bate com a bunda no chão.
Bom, no caso também a gente vai descobrir que supernovas na verdade são velhas também.
É, pode ser. É, no episódio de hoje, na verdade, que a gente vai provar que idade é só um número, né?
É. A gente pode fundir várias dessas ideias. Fala, pessoal, e esse é mais um super novo episódio do Physicast.
Ah, muito bem.
Ah.
E meu nome é Ítalo.
Fala, pessoal, aqui é o Pedro Pasquini e o Physicast tá de volta. E hoje a gente vai falar sobre o Luffy, o Zoro, o Kid, o Law. Peraí, será que eu estudei os supernovas errados?
É, bem nichado mesmo essa daí.
A referência foi longe demais, não entendi.
Não, eu sei da onde é a referência, só que eu não peguei exatamente da onde, que episódio que é. Mas é One Piece.
Esses daí são os 11 supernovas no One Piece. É, eu falei alguns nomes, mas é...
Spoiler?
Ah, é só nome? Foda-se, né?
Não sei.
É, e tem mais de 20 anos isso aí, então...
É, então não é mais spoiler. Já não é mais super novinho.
Não é mais super novinho. Assim como esse anime.
Ó, eu pensei numa... acabei de pensar numa frase aqui. Acho que ficou boa, hein? Vou tentar isso aqui, acho que esse tudo vai ficar melhor. Fala, pessoal. Aqui é o Pedro Pasquini. E se você é nova ainda, amanhã Ana será, a menos que o seu núcleo não sustente a pressão e você morrerá.
Isso,
meu Deus,
foi pesado.
Você pegou uma referência de 20 anos atrás.
Eu peguei duas
muito
referências.
Mais de 20 anos 20 atrás.
Ou 40.
Uma tem 50 anos atrás. Né?
Ah, mas essa eu acho que é mais conhecida, hein?
Você não pegou essa referência.
Mas você sabia que por um tempo o SBT perdeu a licença do Chaves? Eles não passaram.
Por um tempo recente?
Por um tempo recente.
Na verdade, eu acho que como o Bolanhos morreu, a família decidiu tirar a licença, tipo assim, não renovar a licença com ninguém. Acho que uma coisa assim. Então não foi só a Globo, a SBT, ninguém. É, tipo assim, o mundo inteiro não tinha licença pra passar. E aí acho que eles estavam revendo o que eles iam fazer. Por isso que eles perderam a licença.
E aparentemente Chaves era um grande foco de audiência pro SBT.
Sim, sim.
Gente, pois é.
Não, o Chaves foi uma explosão de
ele foi uma supernova.
É.
Eu acho que em termos televisão, sim.
Televisão, sim.
Dá pra comparar.
Então, pessoal, acho que vocês já perceberam que a gente vai falar um pouco delas. Aquelas estrelas que causam uma curiosidade enorme nas pessoas. As supernovas. Então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1...
Então, acho que a gente pode falar que supernova é um processo que as estrelas passam, né? Ou que algumas estrelas passam, que basicamente é uma explosão. É na hora que ela não consegue mais compensar a gravidade e a pressão interna dela, e ela fica fica muito instável e explode nesse processo. Acho que isso que caracterizaria uma supernova.
Uhum. Uma versão simplificada.
Como é que ela chega nesse ponto? Isso, em uma frase, explica supernova em uma frase.
A gente identifica a supernova nos telescópios, por exemplo. Você tá vendo no céu e vê uma supernova, né? Imagina que você tá vendo uma estrela no céu. Você olha pro céu de noite, aí você tá vendo uma estrela, que é um pontinho brilhante no céu, e aí de repente esse pontinho, às vezes você nem tá vendo um pontinho naquela posição, vamos dizer que você consiga olhar pro mesma posição do céu toda hora, né? Às vezes você nem tá vendo um pontinho brilhante, de repente você vê um aumento de luz, e assim, de repente assim, é bem rápido mesmo, assim, ele não tá lá, de repente tem um brilhão gigante ali, às vezes assim, se a estrela estiver muito longe, você não consegue ver esse brilho a olho nu, mas você conseguiria ver com o telescópio, né? E aí esse aumento de brilho acontece subitamente e assim, é muito, muito forte, e aí muita gente se perguntou o que que acontece, o que que tá acontecendo que gera esse brilho, esse aumento de radiação que tá chegando na Terra.
Bom, eu acho que a resposta pra isso é que a estrela colapsou, né? Mas o que que leva a estrela a colapsar, né? Acho que antes da gente falar isso, eu teria que entender como funciona a estrela enquanto ela tá viva, enquanto ela tá estável. Como é que funciona isso? funciona. Pedro, quer falar um pouquinho sobre como uma estrela funciona?
Talvez até compense falar um pouco de como é que forma a estrela, porque tá tudo um pouco relacionado, né? Então imagina no começo do universo, por exemplo, tinha o universo tá expandindo, evoluindo, aí em algum momento do universo surge prótons e elétrons, esses prótons e elétrons formam hidrogênio, basicamente. Então no começo do universo só tem hidrogênio, existem outros elementos, mas é uma quantidade bem pequena, não é relevante pra gente. E aí... Então,
hidrogênio é o elemento mais leve, né?
Que... É o mais leve, que é, por isso que é o mais fácil de se formar, né? Tem hélio também, que é bem estável, mas a proporção hélio e hidrogênio é mais hidrogênio do que hélio. E embora o universo seja bem homogêneo, ele é homogêneo em largas escalas, né? Mas se você for vendo bem, bem pertinho do... Assim, pegando, sei lá, 1 centímetro do universo, em vez de você olhar 1 parsec, você vai ver que tem algumas diferenças de densidade. Quer dizer que tem um pouquinho mais de hidrogênio num lugar, um pouquinho menos no outro. E se tiver um pouquinho mais de hidrogênio num lugar e um pouquinho menos no outro, num lugar que tem mais hidrogênio vai ter mais massa. E se tem mais massa, ele começa a atrair mais massa por causa da força gravitacional, que é sempre atrativa. E o lugar que tem menos hidrogênio vai ter menos massa e vai ser atraído pro lugar que tem mais massa. Então, aos poucos, o hidrogênio vai se juntando e formando objetos cada vez mais densos e mais massivos. E ele vai fazendo isso, vai se juntando, até que ele vira um corpo celeste, né? E aí, se ele chega num tamanho grande o suficiente, então, o que vai acontecer? A gravidade vai puxando, eventualmente, ele começa a aquecer, né? As partículas vão colidindo lá dentro, enfim, a gravidade vai puxando, eles vão começando a ficar mais acelerados, né? Então, vai aquecendo naturalmente o hidrogênio que tá lá, e um objeto que tá mais quente, ele faz mais pressão, né? PV igual a NRT, né? Então, P, se você aumenta o T, você aumenta a pressão. Então, e a pressão, ele tenta fazer o corpo expandir, né? Então, tem esse processo de o hidrogênio cair por causa da força gravitacional, e a pressão tentando jogar o hidrogênio pra fora. Geralmente, a gravidade ganha no começo, mas em algum momento a pressão, ou a interação eletromagnética do hidrogênio com o próprio hidrogênio, vai fazendo com que em algum momento a pressão é forte o suficiente para empurrar esse hidrogênio tão forte quanto a gravidade. E aí, quando isso acontece, ele fica estável, né? Ele forma um objeto estável que não vai ganhar mais massa.
Ele entra em equilíbrio, né? Uma força começa a compensar a outra, né? Enquanto a gravidade está tentando colapsar a estrela. Nesse ponto, acho que já pode falar que é uma estrela, né? No ponto que equilibra, né? Então,
O ponto principal é assim, quando equilibrou, se ele tiver massa o suficiente para fazer esse hidrogênio começar a se fundir em elementos mais pesados, aí ele vira uma estrela, né?
Aí é uma estrela.
No momento que o hidrogênio começa a se fundir.
Então, exatamente.
Pode ir.
Exatamente. Então, você tem isso, né? Então, você tem a gravidade que tá tentando colapsar o objeto e essa pressão interna que tá tentando expandir o objeto. Então, na hora que essas duas coisas, né, se equilibram e você começa a ter fusão de hidrogênio, você tem uma estrela. Então, por que que você... qual que é a vantagem dela fazer essa fusão de núcleo, né? Essa fusão nuclear? É justamente para ela gerar energia, né? É como se fosse o combustível da estrela, né? É como se ela estivesse se alimentando desses hidrogênios e formando elementos mais pesados. O próximo elemento seria o hélio, né? Que tem, no núcleo dele tem 2 prótons. E nesse processo ela vai liberando energia. Inclusive, é assim que o Sol funciona, por exemplo. Ele tá fazendo fusão nuclear e é por isso que a gente recebe a luz dele e o calor dele.
E só um adendo também, que isso é uma ideia pro futuro, em vez de ter usinas nucleares de fissão, que é quando você quebra um núcleo pesado, no futuro tem a ideia de ter usinas de fusão nuclear, que aí elas são muito mais eficientes. E tem um projeto da França pra fazer uma dessa, né, pra 2027, 2025, mas...
Eles vão tentar,
é que o processo,
né,
de fissão isso. O processo de fissão é bem mais fácil do que o de fusão, né?
Ele acontece
então,
naturalmente.
Você fazer,
né,
até fissão espontânea, esse tipo de coisa. Mas a ideia é que, do ponto de vista energético, hidrogênio não é infinito, mas assim, tem muito hidrogênio. Então, combustível estaria garantido.
E esse processo aí que a estrela... Então, o que acontece é ele começa a fusionar o hidrogênio e liberar energia, né? Então, é daí que a estrela gera a energia dela e emite luz. Então, essa energia é transformada, no final das contas, em luz. Na verdade, em outras coisas também, que a gente vai conversar mais pra frente, mas o resultado disso é luz, né? Então, o Sol é brilhante, porque não é porque ele tá queimando, que nem, não é uma folha de papel que tá queimando lá, é essa fusão nuclear entre hidrogênio, hélio e outros elementos, gerando luz pra gente. Só que essa fusão e essa consequente geração de energia, ela vem justamente da famosa equação do Einstein, E igual a mc². O que isso significa? Significa que os dois átomos, por exemplo, um processo mais simples, vai, dois átomos de hidrogênio se fundem pra formar um átomo de de hidrogênio pesado, vai, vamos dizer. Que é o hidrogênio normal é um próton e um elétron, né? O hidrogênio pesado é um próton e um nêutron, e aí tem um elétron ao redor dele. Então, o que acontece é esse próton que tá no núcleo de hidrogênio vai virar um nêutron, vai emitir um pósitron, e aí ele vai ficar um hidrogênio pesado ali. E a massa de dois hidrogênios...
É uma captura eletrônica, né?
Basicamente, é. A massa...
Do queimamento beta inverso, né?
Uhum, isso. E a massa dos hidrogênios separadas é maior do que a massa do hidrogênio junto no núcleo atômico. Então, essa diferença de massa se transforma em energia através do E igual a MC quadrado. Então, se você quiser, por exemplo, verificar qual que é a energia que o Sol produz para cada fusão dessa aí, você pode olhar na internet a massa do chama deutério, o hidrogênio pesado que eu tô chamando. O deutério e a massa de dois hidrogênios e fazer a conta, ver qual que é a diferença de massa, você consegue calcular a energia para cada fusão. E vocês vão ver que é uma energia muito grande. Por um átomo só, ele gera uma energia muito grande. Para dois átomos se fundir em um, gera uma energia muito grande. Agora, imagina um Sol que tem uma quantidade gigantesca de átomos fazendo isso a todo momento, né? Então, é realmente
isso
muita energia que consegue
liberar.
Isso
que o Sol é uma
liberar.
Estrela pequena, né? Se a gente...
É.
Contexto, assim, é uma estrela... dá pra chamar, acho que, de média, né? Mas, assim, existem estrelas que são muito, muito maiores que o Sol.
Uhum, sim.
E a massa da estrela também vai... Muito mais quente, exatamente. Então, a massa da estrela também vai ter impacto em o quão longe ele consegue ir nesse processo de fusão, né? Quanto mais massiva, mais longe ele consegue ir no processo. Mais elementos ele consegue produzir através desse processo de fusão nuclear, né? Porque é como o Pedro falou, né? O Pedro falou primeiro do hidrogênio pesado. Mas aí você pode ter hélio, você pode ir para elementos até mais pesados. Você pode falar de carbono, oxigênio, ou dependendo da massa, até ferro, né?
E no caso, o nosso Sol, acho que ele não tem massa suficiente para ir nem no carbono. Acho que ele pararia no níquel.
Isso, porque eu sei que para ferro, eu acho que você precisa de pelo menos 8 massas solares para você ir até ferro.
É, e o que muda de uma massa solar para 8 massas solares é basicamente a temperatura que a estrela consegue chegar, né? Porque para você conseguir fundir, que é essa dificuldade, inclusive, das usinas de fusão nuclear, né? Para você conseguir fundir dois hidrogênios, você tem que dar muita energia para o hidrogênio, né? Bastante energia para dois hidrogênios é fácil, mas dar energia para um monte de hidrogênio, que é o que você precisa para manter uma usina de fusão funcionando, ou para o Sol, você precisa de muita energia para começar a fundir o hidrogênio, né? Então, uma estrela com mais massa, lembra que a massa atrai, e aí aumenta a temperatura, e aí a pressão vai lá e balanceia, né? Então, quanto mais massa, maior a pressão para balancear, ou seja, maior a temperatura de equilíbrio da estrela, né? Então, uma estrela com mais massa vai gerar mais temperatura, e aí essa temperatura consegue fusionar elementos mais pesados.
A temperatura e a massa da estrela também influencia qual é a cor predominante dela. Estrelas mais pro vermelho, elas são mais frias do que estrelas mais pro azul.
E são menorzinhas também.
E são menorzinhas. Isso é meio contra-intuitivo, né? Você pensaria que uma cor mais fria seria uma estrela mais fria também, mas não, uma estrela azul é muito mais quente do que uma estrela vermelha.
Essas nomenclaturas são meio complicadas, porque você consegue medir a temperatura da estrela justamente vendo o que seria a cor da estrela, né? Que é medir o que eles chamam de espectro de corpo negro, né? Então, a estrela tem um espectro de corpo negro, embora ela seja uma coisa que emite luz, né?
E, bom, então a gente tem as estrelas que estão nesse processo, estão vivendo lá e estão fazendo fusão nuclear. Outra coisa que o tamanho delas influencia é no tempo de vida de uma estrela. Quanto mais massiva uma estrela, menor é o tempo de vida dela, né? Então,
o que é bem contra-intuitivo, né?
O que é bem contra-intuitivo, mas eu lembro que o meu professor de C sempre usava essa... ele sempre fazia essa comparação, que uma estrela muito massiva é tipo uma estrela no mundo da música, ou no mundo do cinema, assim, sabe? Ela brilha muito, ela faz muita coisa, usa muita droga e morre muito cedo. Enquanto uma estrela pequenininha, que seria tipo a vovozinha que vai todo dia no mercado e só vive a vidinha dela, vai viver muito tempo. É mais ou menos por aí.
Que
eu gosto dessa analogia dele.
É. Pra você sustentar uma temperatura e ter muita massa, você gasta muita energia, né? Então você acaba gastando
exatamente,
mais rápido.
Mais rápido, exatamente. Você queima mais rápido o seu combustível. Tudo bem, você tem a estrela...
Uhum. Eu falei, você consegue chegar mais longe na cadeia de fusão, de fissão, não, de fusão, você consegue chegar mais longe na cadeia de fusão, mas você chega lá mais rápido também, né?
Também, isso. Bom, então tudo bem, então você tem as estrelas que estão lá vivendo a vida delas, E daí, o que acontece na hora que ela não consegue mais fazer o processo de fusão nuclear?
Mas por que
que
ela não... Antes disso, por que que ela não consegue fazer... Por que que ela para de fazer esse processo de fusão? Por que que ela para no ferro, né? Ela vai fazendo a fusão, vai fazendo o átomo cada vez mais pesado. Se você olhar na tabela ali, você vai ver que o ferro, ele nem é tão longe, assim. Ele é 56 na tabela. Não, 56 acho que é o...
Ele é 26, né? Eu acho.
26, tá. Ele é o 26.
Ele tem 26 prótons, né?
É. Então, ele é o 26º elemento da tabela periódica. Ele não vai até o 27, 28.
Ele é o 26. A tabela periódica vai até o 92, né?
Uhum. É. Então, por que que ele para no 26?
A natural, no caso.
A parte natural, né? Porque tem... Sim, sim. Você pode até 100 e pouquinhos, né?
Sim, 118. Uhum.
Bom, então, tem a ver com... Eu acho que tem a ver com a própria configuração do núcleo de ferro, né? Eu tô perguntando.
Ah, não. Não, no final das contas, é aquilo lá que... de novo, é a equação de Einstein, né? Se você for ver, a partir do ferro, se você pegar dois elementos e depois juntar, a diferença de massa vai ser, assim, dois elementos separados vão ter menos massa do que dois elementos, do que a junção desses dois elementos. Então, o balanço energético, no final das contas, é negativo. Então, você não consegue gerar energia por esse processo, né? Você tem que dar mais energia para você conseguir fundir. E aí, você não consegue continuar sustentando a pressão da estrela e, eventualmente, você... Assim, a estrela vai esfriando, vai diminuindo, vai mudando as características dela, porque você não vai conseguindo produzir energia através do processo de fusão. É realmente um balanço energético não funciona mais, porque o ferro é o último átomo que tem... Agora, por que que ele é o último átomo? Aí depende da configuração nuclear mesmo, né? Que você falou.
Tem a ver com a estrutura do ferro, né?
Uhum.
Ele é mais estável.
Uma coisa importante é que isso vai acontecer só com estrelas mais pesadas. Estrelas mais leves, elas simplesmente, o que vai acontecer é que elas vão perdendo combustível. Imagina que elas estão gastando hidrogênio, fazendo fusão. Uma hora o hidrogênio vai acabar, aí é uma questão de que o combustível dela vai acabando e isso vai fazendo com que ela morra, mas isso não vai fazer ela virar uma supernova.
Isso, ela não tem temperatura suficiente pra fazer a fusão de elementos mais pesados, ela vai esfriando e vira uma outra estrela, né? Um outro objeto...
Outro tipo de estrela.
É astronômico, né? É.
Quando a estrela não tem massa, ela vai ter uma morte por outro jeito. Que supernova é só um dos jeitos que uma estrela pode morrer. E o limiar são 8 massas solares, que a Dani falou, né?
São 8 massas solares pra ela ir até o ferro, né? Pra ela fazer fusão até o ferro. Isso. Mas, a princípio, você não precisa de tudo isso de massa pra ter uma supernova, né? Supernova pode acontecer com estrelas que têm menos massa do que isso.
Que é justamente o que acontece nas estrelas do tipo 1A, né?
Isso. Então, eu acho que uma estrela, assim, da ordem de 2 massas solares poderia terminar tanto como uma anã branca ou uma estrela de nêutrons também.
Uhum. Esse limite para ser uma supernova, para a estrela conseguir virar uma supernova, eles chamam de limite de Chandrasekhar, que é o único... Bom, talvez não seja... Mas é o único prêmio Nobel negro, né? Mas ele não é exatamente porque ele é indiano, né? Mas, sei lá, é o único prêmio Nobel que não é não branco, vamos dizer assim. Ah, não, mas tem japonês também, né?
Eles usam Purse of Color, né, no caso, né, POC, que é no caso não brancos.
Enfim, ele é um físico de origem indiana, ele depois acho que se naturalizou americano, então ainda não saiu do eixo ali, né, Europa, Estados Unidos e Japão no máximo, que geralmente ganha prêmio Nobel. Enfim, ele calculou esse limite, que é o limite de Chandrasekhar, que é mais ou menos, uma estrela tem que ter 1.44 massas solares, embora eu acho que para acontecer isso, ele precisa ser muito específico, é um processo muito específico, que eles chamam de supernova do tipo 1A, que é quando tem, na verdade, duas estrelas, uma orbitando a outra, né? É um sistema binário que eles chamam. Aí, uma das estrelas começa...
Na verdade, os tipos de supernova, eu acho que o que realmente caracteriza não é se eles estão num sistema binário ou não, o que realmente caracteriza é se eles têm a presença ou ausência de linhas de hidrogênio. É isso que classifica o tipo de supernova que acontece.
Não, mas é que esse tipo 1A é um caso muito especial. Então, por quê? Por que ele é um caso muito especial? Porque é sempre quando tem duas estrelas binárias, e aí uma estrela começa a sugar a outra, né? E aí ela vai... E por ele sugar, ela vai ganhando massa aos pouquinhos. Então, é uma estrela que não tinha 1.44 massas solares, mas aí ela vai ganhando massa, e aí eventualmente ela chega no 1.44 massas solares, e aí justamente quando ela chega nesse 1.44, ela faz uma supernova. Então, elas são supernovas que você consegue identificar que ela sempre tem exatamente aquela massa e sempre exatamente o mesmo tipo de explosão. Então, são meio que padrões que você consegue ver no universo, assim, ah, eu sei exatamente como é que eu espero o brilho dessa supernova visto aqui da Terra. Então, ela é um tipo de estrela muito interessante, porque você consegue falar assim, ah...
muito raro, né?
É rara, mas ela, embora seja rara, ela é bem específica, e aí você sabe tudo sobre ela, porque ela só se forma desse jeito, né? E aí, a partir disso, você consegue saber exatamente a distância, exatamente assim, dentro do erro, né? A distância dela, a composição, onde que ela tá, o brilho que tá chegando, e aí, com isso, você consegue usar ela pra medir distâncias, porque se você sabe como é que a estrela deveria ser e como ela tá chegando, você sabe quão distante que ela tá. E aí, você usa esse tipo de estrela pra você medir distâncias muito longe da onde a gente tá, que é o que eles chamam de velas padrão, né? Que é padrão porque vela porque é brilhante, e padrão porque você sabe exatamente como ela funciona.
Não, o que eu quis dizer é que esse tipo 1A de supernova, elas são muito raras, só que elas são muito luminosas. E por causa disso, facilita a... É como se fosse assim. Imagina que a gente está observando aqui da Terra. Se a gente... Obviamente que a luminosidade vai determinar o quão longe a gente consegue ver um evento. Então, se você tem uma luminosidade maior, você amplia o seu campo de visão. Então, embora elas sejam mais raras, você consegue detectar... Ela se torna mais fácil de detectar porque ela é muito luminosa. Então, a taxa de detecção acaba sendo parecida com tipos que são mais comuns, vamos dizer assim. Mas é por causa da luminosidade dela. O que eu queria dizer é que supernovas, elas são divididas, né, em tipos, e o que define o tipo, se é tipo 1 ou tipo 2, é se existe ou não as linhas de hidrogênio, né, da série de Balmer no espectro da supernova.
Então você tem que explicar o que é linha de hidrogênio e o que é série de Balmer.
Ah, eu ia largar pro Ítalo responder essa.
Eu posso explicar então. Bom, a parte de linhas de hidrogênio, que é qualquer material puro, se você dá energia suficiente para eles emitem luz. Qualquer material também é composto, mas é que o puro, ele emite linhas específicas de luz, ele emite frequências específicas. O hidrogênio, por exemplo, ele emite algumas linhas específicas, a maioria tá no ultravioleta, algumas estão no ultravioleta, mas o visível ele emite algumas. E a série de Balmer é uma série que, no caso, é observacional, né? Não tem nenhuma teoria por trás, a pessoa só foi, ele foi só observando padrões e tirou uma constante a partir disso, mostrando que certas frequências aparecem quando você dá energia para uma lâmpada de hidrogênio. E isso aí acontece com qualquer material. Se você fizer uma lâmpada de hélio, uma lâmpada de hélio puro, dá energia para ela, ele vai emitir algumas linhas específicas. A mesma coisa para cada material. E
Na época do Balmer não tinha teoria, mas hoje em dia é um dos pilares da mecânica quântica, né?
Sim, foi exatamente. As medidas do Balmer foram uma dos pilares para você descobrir as transições de elétrons dentro de um átomo, no caso do átomo de hidrogênio, né?
Sim, é que a princípio era só uma fórmula observacional. Ele viu um padrão, isso. Ele viu quase uma numerologia ali, né? Falou assim, esse não aparece, vou fitar uma curva aqui.
Foi isso que ele fez, né? É uma coisa muito comum de se fazer na física, né? Às vezes você não tem a teoria, mas você tem a medida e você tenta fitar a curva e ver o que acontece, né? Mas hoje em dia a gente consegue explicar a série de Balmer usando mecânica quântica.
Mas esse fit de curva aí é uma arte, né? Porque você tem que pensar assim, imagina assim, você tem um monte de ponto experimental que parece ser meio aleatório, né? Como é que pra você fitar, você tem que o processo de fitar é você pega uma curva e tenta fazer essa curva. Você tem um monte de pontos, sei lá, 100 pontos, e aí você faz uma curva que tem dois parâmetros ali, e aí você, com dois parâmetros, você fita 100 pontos. Isso não é fácil de fazer, né? Tem que ter muita intuição do que tá acontecendo ali.
E é muito legal você ver você ver a comparação, que na hora que você usa mecânica quântica, é exatamente a mesma fórmula, você consegue tirar até a constante com muita precisão. Mas o caso, acho que até mecânica clássica dá pra você fazer isso, mas só pro átomo de hidrogênio, né? Pra átomos que são mais complexos, né? não dá pra fazer.
Foi a primeira tentativa, né, que eles fizeram, foi quantizar o momento angular do átomo no... Desculpa, do elétron no átomo de hidrogênio. Mas isso não tá certo, né? A gente depois viu que não era exatamente por isso que acontecia, né? Então, só voltando para esse tipo de supernova, o tipo 1 é aquelas que têm a ausência da linha de hidrogênio no espectro visível, e o tipo 2 é aquelas que apresentam as linhas da série de Balmer no espectro visível. Então, é isso que diferencia um do tipo do outro.
O tipo 1 quer dizer que todo hidrogênio já acabou, e no tipo 2 é que tem hidrogênio ainda na composição.
É como se fosse isso, mas pode ser também porque no tipo 1 as camadas que tinham hidrogênio foram embora, sabe? Elas foram arremessadas.
Foram expelidas.
Primeiro. E foram expelidas, isso.
Ah, sim.
E geralmente depende realmente da massa da estrela, né? Então você até meio que sabe qual que é a massa da estrela, mais ou menos a região de massa da estrela, baseado no processo de explosão.
Assim. Uma curiosidade é que você pode determinar a composição de uma estrela vendo o espectro dela. Se você conseguir obter o espectro de vindo de uma estrela e separar certinho as frequências que ele está emitindo, normalmente são frequências muito específicas. Então você consegue saber se uma estrela está no começo da sua vida, se ela tem só hidrogênio, se ela tem hidrogênio já hélio, se ela tem mais materiais.
A gente definiu aqui que a estrela Viv começa lá basicamente formada de hidrogênio. No começo do universo era hidrogênio, mas aí depois as estrelas que eram formadas de hidrogênio começavam a fundir, gerar elementos mais pesados. Aí elas explodiam, jogavam esses elementos para todo lugar, formavam novas estrelas, e essas novas estrelas pegavam e formavam novos elementos. Ou seja, eventualmente a gente conseguiu criar do hidrogênio, foi para hélio, blá blá blá, até o hélio, né? Até o ferro. Então a gente tem até o ferro. Agora, a gente chega aqui na Terra, a gente consegue encontrar urânio, consegue encontrar um monte de elementos. Ouro. Fui buscar cobre, encontrei foi ouro. Enfim, vários elementos que são muito mais pesados que o ferro, né? São muito, muito mais raros de achar, mas a gente consegue achar. E aí a pergunta é que processo no universo consegue gerar esses elementos mais pesados, né? Se a estrela, que é a estrela, é uma das coisas mais imponentes do universo, só gera até o ferro, como que a gente consegue gerar elementos mais pesados?
É, de fato, porque existe, né? Você tem... Você vai lá no analógico e compra um anel de ouro e tá lá o ouro. Então, de algum jeito... É, que a gente poderia pensar até, de certa maneira, que como se as estrelas... elas fossem tipo a fábrica de elementos mais pesados, né? Eles pegam, né? Vão convertendo até o ferro, né? Eles vão convertendo hidrogênio em hélio, aí depois para elementos mais pesados, tipo carbono, oxigênio, até o ferro. Tudo bem. Aí, então como é que a gente explica que a gente consegue na loja comprar um anel de ouro? Então a gente precisaria de algum processo físico que fosse mais extremo do que uma estrela, que já é uma coisa extremamente... absurda, né? Você fazer fusão nuclear já é uma coisa que precisa de muita temperatura para fazer. E a resposta é que esses elementos mais pesados, eles são formados nesses processos de explosão que a gente chama de supernova. Então é por isso que a gente tem elementos que são mais pesados do que o ferro.
É o que eles chamam de supernova, nucleossíntese supernova.
Eu só tenho uma coisa que eu tinha lido isso aí uma vez, eu não tenho certeza mais. Que, na verdade, algumas estrelas conseguem produzir materiais além do ferro, mas não por fusão, mas por captura de nêutron. Que elas capturam um nêutron e decaem, por exemplo. Se você capturar um nêutron e decair por decaimento beta, esse nêutron vira um próton, subiu um número atômico. Mas eu vi que ela tem um limite ainda que a supernova não tem, é que alguns elementos atômicos, acho que acima do bismuto, eles, quando capturam um nêutron, eles vão decair muito mais rápido do que vai estar para... vão decair provavelmente por alfa e não por beta. Então, no caso aí não vai aumentar o número atômico, vai ficar perdendo o número atômico. Aí, só no caso, só a supernova. Mas eu não tenho certeza se isso daí, o quão certo está isso daí, ou um tipo muito específico de estrela que faz isso.
Então, a maneira que a supernova consegue gerar esses elementos mais pesados, né? Tem duas coisas que a gente tem que levar em conta que dificultam esse processo de gerar elementos mais pesados. Né? O primeiro deles é a energia, né? Então, para você conseguir juntar o alimentos mais pesados que o ferro, você tem que dar energia, né? E não só isso, requer muita energia. Então, as partículas que estão envolvidas no processo tem que ter muito energético. Então, a supernova consegue prover essa energia, porque ela é uma explosão muito forte. É um dos eventos mais catastróficos do universo, né? E o universo é muito grande. Então, são realmente coisas... Assim, só para vocês terem uma ideia, assim, a luz de uma explosão de uma supernova, quando acontece, ela chega a ser mais brilhante. Então, é uma estrela explodindo, é mais brilhante do que toda a soma de todas as estrelas de uma galáxia juntas. E uma galáxia tem 10 a 10 estrelas. É uma coisa absurdamente gigante de estrelas. E uma estrela só tem um brilho maior do que todas essas. Então, é realmente um processo muito violento, que dá muita energia para as partículas que estão sendo emitidas lá. Isso significa que a gente consegue juntar elementos mais pesados. Só que, mesmo se você se juntasse, esse elemento pode decair, né? Então, uma maneira de fazer isso, na verdade, é através desse processo R, que ele chama. chamam, né? Que é basicamente a captura de nêutron. Chama neutron capture em inglês, mas é um processo... Esse neutron capture tem que ser rápido o suficiente, porque se eu só der um nêutron pro elemento, ele pode decair muito rápido e perder esse nêutron, né? Então você tem que bombardear esse elemento com muito nêutron antes dele receber um nêutron, antes dele perder o nêutron de novo. Então você vai jogando um monte de nêutron com muita energia no átomo, e aí ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Como é muito rápido esse processo, não dá tempo dele perder esse nêutron até que ele fique estável o suficiente para ele conseguir se manter por tempo suficiente e se transformar em elementos mais pesados. Então, basicamente, esse é o processo que a supernova faz. E é possível acontecer na supernova porque é um processo muito energético e que acontece muito rápido, né? Então, essa explosão e essa energia é bem rápida. Aqui tem esse processo R, né, de captura, ele requer que o átomo tenha 100 capturas por segundo para acontecer. Então, realmente é muito rápido o que está acontecendo, e é muito, muito, muitos nêutrons acontecendo ao mesmo tempo, batendo no átomo ao mesmo tempo, né? E sendo capturados com muita energia. Existem outros processos, mas esse acho que é o que mais gera elementos pesados na supernova.
Bom, então, mas ainda assim fica um passo meio confuso, porque o que faz uma estrela que está aparentemente fazendo processos que são endotérmicos, né? Que eles estão cada vez perdendo mais energia, eles estão produzindo ferro, não estão mais ganhando energia. O que faz disso virar uma estrela, virar uma supernova, causar uma explosão? Por que ela simplesmente não apaga?
O processo de apagar é virar, sei lá, anã branca, anã marrom, né? Então, uma estrela normal, o que acontece, ela tem a gravidade puxando toda a massa dela pro centro, e por causa da fusão, ela gera calor, né? Ela dá energia, e aí ela forma, a pressão forma o calor forma uma pressão oposta à gravidade, faz uma força oposta, e ela consegue se manter em equilíbrio, né? Só que à medida que vai gerando elementos mais pesados, essa energia que ela consegue produzir vai diminuindo, então ela aos poucos vai esfriando, né? E quando ela não consegue mais fazer o processo de fusão, ou quando o processo de fusão não é energético o suficiente, ela começa a cada vez mais se compactar, ela vai ficando menor, vai ficando mais densa, porque a gravidade vai conseguindo vencer ela. Quando ela se compacta o suficiente e fica quente o suficiente, porque quanto mais se compacta, mais você esquenta, né? Então é sempre um processo de esfriou, a gravidade puxa um pouquinho, aí ela esquenta de novo e ela volta. Então ela meio que dá uma pequenas pulsadas, vamos dizer, pequenas, né, por uma escala de estrela, né? Só que em algum momento ela vai ficar tão densa que os prótons, por exemplo, do hidrogênio, é que nesse estado não tem mais hidrogênio, né? Mas os prótons dos átomos e os elétrons, eles estão com tanta energia, eles estão tão denso o ambiente, que os prótons começam a absorver os elétrons num processo que eles chamam de elétron, captura de elétron, é isso que é o nome, né, Dani? Você tinha falado?
Isso,
é o beta inverso. O elétron é capturado pelo próton, aí o processo de captura do elétron pelo próton transforma esse próton num nêutron e libera um neutrino. Então, o núcleo da estrela, ele se torna o que eles chamam de proto-neutro star, que é uma estrela, uma proto-estrela de nêutrons, né? Então, é como se fosse um núcleo que é só formado por nêutrons, porque todos os prótons capturaram todos os elétrons, né? E como a matéria é neutra, tem sempre o mesmo número de prótons por mesmo número de elétrons. Então, só tem nêutron naquele núcleo e neutrinos, e os neutrinos são gerados. E essa estrela é tão densa, mas tão densa, essa parte da estrela é tão densa, mas tão densa, que mesmo os neutrinos que a gente sabe, ou se quem já é ouvinte regular do Physicast sabe, os neutrinos interagem com quase nada, conseguem atravessar tudo. O núcleo dessas estrelas, os neutrinos não conseguem atravessar, então eles ficam meio presos ali, né? Só que é claro, não é uma esfera maciça com uma densidade igual, né? Então o núcleo é bem denso, e à medida que você vai saindo do núcleo, vai diminuindo a densidade. Então em algum ponto do núcleo, os neutrinos começam a escapar. Então não é que os neutrinos vão estar presos para sempre, eles vão saindo, mas vão saindo aos poucos, né? Só que, então ela formou essa, só que esse processo de formar esse núcleo proto-neutro, essa proto-estrela, proto-estrela de nêutrons, ele é muito rápido, né? E aí quando esse processo acontece, fica meio que um buraco entre o núcleo da estrela e a parte que não formou esse proto-neutro star, o núcleo e a parte da estrela que sobrou, e aí essa parte da estrela que sobrou, ela começa a cair para dentro do núcleo. Então quando ela cai, ela bate no núcleo, no processo de bater, ação e reação, ele é empurrado de volta. E aí, nesse processo de bater e voltar, ele gera a explosão de supernova.
Que é um processo muito violento, né?
Isso.
Exato.
E esse núcleo, ele é muito, vamos dizer assim, sólido, né? Porque existe uma coisa lá que tá... Por que que ele não continua colapsando, né? Se ele continuasse colapsando, ele viraria um buraco negro, né? Por que que ele não continua colapsando? Porque tem uma outra pressão que consegue equilibrar a gravidade. Aí você pode entrar com você e falar lá dele.
Bom, então o que acontece... Depois que acontece a explosão e que vai sobrar, né, a estrela perde essas camadas externas e aí vai sobrar só esse núcleo, por que ele não colapsa de vez, né? Então, é basicamente, tem a ver com um fenômeno de mecânica quântica. Eu acho que talvez isso seja interessante de quando a gente fala de supernovas, é que a gente não pode falar só de um ponto de vista de astrofísica, né? A gente tem que acrescentar astrofísica, tem a ver também um pouco de física de partículas, e você não pode ignorar mecânica quântica quando está falando de estrelas de nêutrons. Porque...
Eu acho que, na verdade, isso é uma das coisas mais bonitas desses assuntos de... Que eu não vejo muito abordado em divulgação científica, inclusive. Que a física estelar, cosmológica, do universo, é uma física macro, mas ela também... Pra você explicar, ela precisa de física de partícula, que é uma coisa minúscula, né? Então,
sim.
Pra mim, é uma coisa
ela
muito
ela é multidisciplinar,
bonita,
né?
Exato, é. Do macro
exatamente.
Pro micro, né?
É por isso que não é fácil.
Exato, é.
Se você conhece um astrônomo, abrace ele. Então, basicamente, a gente tem no núcleo, o que, que vai acontecer? Então, quando a gente acontece o decaimento beta inverso, o que, que é? Bom, decaimento beta é quando a gente tem um nêutro que é instável. Então, porque o nêutro ele é um pouquinho mais pesado do que o próton. Então, isso faz com que o nêutron decaia no próton e libere um elétron. Pra você ter, até pra você ter uma conservação de carga elétrica, né? Porque o nêutron não tem carga elétrica. Então, na hora que ele decai no próton, o próton tem uma carga elétrica positiva. Então, precisa aparecer ali um elétron pra o negativo do elétron compensar com o positivo do próton e ficar a zero, que nem era o nêutron. Aí, isso é o processo beta, né? O inverso é quando você tem um próton, ele captura um elétron pra virar um nêutron. E daí vai ser importante, quando a gente fala de estrelas mortas, né? A gente diz que a estrela é morta a partir do momento que ela não faz mais fusão. Então, enquanto a estrela faz fusão, ela é uma estrela, digamos assim, normal, uma estrela que está viva. Quando ela não consegue mais fazer, é o que a gente chama de... A gente diz que a estrela morreu. Então, uma estrela de nêutrons é uma estrela, de certa forma, uma estrela morta. E tanto em anãs brancas quanto em estrelas de nêutrons, é importante o princípio de exclusão de Pauli. Então, a gente sabe que tem aquela propriedade que... Acho que todo físico odeia ter que explicar, que é o spin. Né? Que o spin é, que é o famoso, né? Uma bolinha girando... Só que não é nem uma bolinha e nem tá girando, né? O spin é o momento angular intrínseco da partícula. Isso quer dizer que é dela. E daí você pode ter spin inteiro ou spin fracionário, spin meio, por exemplo. Quando o spin é meio, a gente diz que essa partícula é um férmion. E ela vai obedecer a uma regra muito específica, que é dois férmions não podem ocupar... Eles não podem estar exatamente no mesmo estado. Alguma coisinha tem que estar diferente neles. E esse vai ser mais ou menos o princípio para você conseguir manter estável a tua estrela de nêutrons.
É que nem é o mesmo efeito que naquela regra de Pauli, que não é o Pauli, mas os dois trabalhavam em coisas parecidas, né? Que quando você vai montar na química lá, a distribuição eletrônica dos átomos, você tem que preencher camada, primeiro elétron na 1s, depois na 2s, 2p, blá 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 blá. Por quê? Porque justamente segue esse princípio de Pauli, né?
Uhum. Então, como você não pode ter no mesmo estado, o que vai acontecer? O nêutron, ele é um férmion, então ele tem que obedecer essa regra. Então, conforme você vai produzindo esses nêutrons, né, por esse processo de beta inverso, né, que ele vai essa captura eletrônica, o próton vai capturando os elétrons. Então, é como se fosse assim, ele fez um nêutron, esse nêutron vai ter um certo estado. Aí ele faz o próximo, vai ter que ter um estado um pouco diferente. E você acaba que você tem todos os estados da preenchidos. Então, uma hora, você não vai ter mais como... Todos os estados vão estar preenchidos. Então, não tem muito o que fazer, sabe? Não tem como acontecer o processo beta normal, que seria o nêutron decair. E isso vai gerar o que a gente chama de pressão de degenerescência. E é isso. Então, no, né, numa estrela de nêutrons, numa estrela, né, no remanescente da supernova, no que sobrou da supernova, o que mantém ela equilibrando com a força gravitacional não é mais a pressão que é gerada devido à fusão nuclear. É essa pressão, porque os nêutrons não têm... Eles já estão com todos os estados ocupados, né? Não sei se ficou claro.
Não ficou. E assim, eu quero que vocês parem, você que tá ouvindo, parem pra entender, pra contemplar isso que a Dani falou. Quer dizer que uma estrela de nêutron, ou o núcleo da estrela que tá explodindo lá, né? A proto-neutro star que eu falei. Ela é como se for. Ela tá. Todos os nêutrons lá estão degenerados, vamos dizer assim, né? Que é todos os espaços ocupados. Mas pra isso fazer sentido, quer dizer que todos os nêutrons, e uma estrela de nêutron tem 10 km de raio, mais ou menos, tá? Só pra vocês terem uma ideia do tamanho. E é uma massa gigantesca. Eles estão como se eles fossem um átomo com um monte de nêutrons. Tá? Então eles estão se se comportando como se fosse um átomo só de 10 quilômetros. Não é exatamente a mesma coisa, mas é parecido, né? Então, contemplem isso, um átomo de 10 quilômetros no meio do universo.
Pra mim, uma coisa, o que é muito, muito impressionante é as densidades que a gente tá falando aqui, né? Então, no caso de uma anã branca, tipicamente falando, a densidade dela vai ser da ordem de 10 a nona quilograma por metro cúbico. Isso quer dizer que em um metro cúbico, que é uma coisa que a gente poderia, sei lá, pegar na mão, você consegue colocar 1 bilhão de quilos. Isso já é uma coisa assim, pra mim, já... Eu nem consigo nem imaginar. Quando... É fantástica. E já numa estrela de nêutrons, ela é muito mais densa, né? Então, a gente pode... Claro que depende da camada que a gente tá olhando da estrela de nêutrons. Inclusive, a gente tem um episódio sobre estrela de nêutrons. Tem mais detalhes lá sobre isso. Mas se você olha o núcleo dela mesmo, a gente pode ter densidades que vão até da ordem de 10 a 18 quilogramas por metro cúbico. Uma coisa que a gente não consegue nem pensar
É 1 bilhão de bilhão, né?
É.
Sim.
Então é impressionante.
Mas eu tenho uma dúvida sobre isso. É que o processo que faz criar tantos novos elementos é esse choque que vai emitindo? Ou qual o processo que vai fazer com que vai ter muito mais criação de elementos?
Não, depois... Então, vamos voltar lá. Formou esse núcleo, e como a Dani falou, é um núcleo muito sólido, né? Porque é basicamente um átomo ali. Então, ele é grande e sólido. Então, o resto da estrela que não formou esse núcleo vai colapsar e cair em direção a esse núcleo. Vai bater e voltar. Aí, quando isso acontece, não é aí que acontece a geração de elementos pesados. É depois que ele é realmente expulso da estrela. Então, é na parte dos elementos viajando para fora da estrela. Então, logo após, vamos dizer assim, acontecer a explosão, né? É que assim, todo esse processo que eu tô falando aí de formar próton, neutro star, tudo decair, bater e voltar, acontece em 1/4 de segundo. É realmente um processo muito, 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 muito violento, tá? Que tá acontecendo ali. Imagina a Terra é enorme, né? A gente não consegue nem ver que ela faz uma curva. O Sol é muito maior que uma estrela. Então, e tem estrelas que são muito maiores que o Sol. Então esse processo de colapsar, que acontece em meio segundo, é uma distância muito grande que as coisas estão caindo em direção ao núcleo atômico ali em meio segundo. Então, é realmente uma coisa assim, é um fenômeno fantástico do universo isso daí.
Não, que é importante então que a ideia de fazer fusão nuclear nessa parte, então é que você criou um acelerador de partículas e você está fazendo uma fusão nuclear das partículas que estão sendo aceleradas.
Então, é que o processo, que é o que eu queria falar inclusive agora, é que embora seja verdade que o núcleo da estrela lá, a protoestrela de nêutrons é muito sólida, e a energia que está sendo liberada de cair a massa da estrela, bater no núcleo e voltar, é um processo muito violento, muito rápido, mas mesmo assim ele não gera energia o suficiente para a estrela explodir, tá? Ela, por causa do atrito da própria massa da estrela, ela vai acabar não conseguindo explodir, e é que é o que acontecia muito tempo atrás. O pessoal fazia simulações estelares e não conseguia fazer estrelas explodirem, né? O que quer dizer? Eles não conseguiam simular a explosão das estrelas, né? E aí eles perceberam que os neutrinos têm um papel muito importante nesse processo. Então lembra que eu falei que o núcleo da estrela lá tem um monte de nêutrons, e no processo de produzir os nêutrons, ele também produz neutrinos, né? E é tão denso que os neutrinos também ficam presos ali dentro, né? Não 100% presos, mas eles demoram um pouco mais para propagar do que o normal, né? Ele consegue colidir com coisas ali dentro. E a produção desses neutrinos é muito grande, são muitos, muitos, muitos neutrinos. Eu vou falar um número aqui, mas vocês não vão nem ter noção de que número tão grande que é, né? A energia que os neutrinos carregam para fora de uma estrela é 10 a 52 ergs, que eles chamam. Então, 52 é um número muito grande. Basicamente, todo aquele brilho lá que eu comentei, que é uma estrela só brilha mais do que a galáxia inteira, é 1% de toda a energia que a estrela, que uma supernova emite. Os outros 90%, só esse 1% é vagabundo. Os outros 99%... Da energia liberada pela estrela vem dos neutrinos que foram produzidos nesse processo aí.
Inclusive, bom, eu ia... Uma supernova que aconteceu relativamente recente, que foi em 1987, os experimentos de neutrino pegaram... Que, na verdade, os experimentos eles não eram exatamente para detectar neutrinos, né? Eles eram para testar o decaimento de prótons. Acho que o Pedro entende um pouco melhor disso, né? É isso, né? O Camion Cutt estava tentando ver isso, né?
Primeiro ele começou para decaimento de prótons, mas eles viram que dava para neutrino. Eu acho que naquela época ele já estava querendo ver neutrinos, né? E aí aconteceu a supernova, eles aproveitaram e mediram também. Mas
eles mediram, exatamente.
Mas o objetivo inicial era o próton.
Porque era tanto neutrino que, mesmo sendo muito difícil detectar neutrino, você consegue detectar, né?
É, mas naquela época foi, acho que foram pouquíssimos eventos, tipo, coisa de 7 eventos, não lembro agora, que eles conseguiram detectar.
Eu acho que era uma coisa da ordem de 10, ou talvez um.
10? É, mas assim, é um número que você conta na mão, assim, né?
Na mão.
É, mas ele assim é um pico em relação ao normal.
Exato, né?
Sim, não, porque, chama atenção.
Esse processo é meio segundo, né? É um quarto de segundo. Então, de repente você vê 10 neutrinos. Você nunca vê neutrino, de repente você vê 10, aí você fala assim, caraca, alguma coisa aconteceu.
Você fica, meu Deus, alguma coisa aconteceu. Inclusive, em explosão de supernova, você vê primeiro neutrinos, né? É a primeira coisa que você vê.
É, porque os neutrinos...
Você pode avisar, inclusive...
Exato.
Você consegue, inclusive, avisar. Um experimento consegue ligar pro outro e falar, olha, eu vi neutrino aqui dessa direção. Então, você aponta o telescópio pra lá, que lá vai vir alguma coisa interessante. Mas eu acho que a questão não é que o neutrino é mais rápido, é só que o neutrino sai primeiro, né?
Isso.
Ele escapa primeiro.
Uhum. Isso, então.
É como se fosse uma corrida que o neutrino começou um pouco antes, né? Então é por isso que ele ganha.
Ah, eu também tinha a impressão de que é porque o neutrino, como ele não interage tanto, ele se propaga mais rápido nesse caso. Não é porque ele é mais rápido, mas é porque ele é menos impedido.
Então, que é isso onde eu vou chegar aqui. Que o neutrino, na verdade, ele tem um papel muito fundamental na explosão do supernova. Então, como eu falei, o núcleo colapsou, virou uma estrela de nêutron. O resto que não virou protoestrela de nêutron cai um pouco depois, bate e volta. Só que esse bate e volta, embora seja muito forte, não é forte o suficiente para ejetar toda a energia da estrela. Então ela não explodiu ainda. Ela bateu e voltou, mas não explodiu. O que acontece? Esses neutrinos que estão no núcleo, eles estão presos, eventualmente conseguem escapar. E é quando eles escapam, eles levam 99% da energia que tinha lá na estrela com eles. Nesse processo de sair da estrela, eles vão interagindo com essa matéria aí que acabou de bater e voltar, né? E nesse processo de interagir, embora seja uma interação fraca, ainda assim é grande o suficiente, porque a estrela é bem massiva, bem densa. Né? Eles vão deixando um pouco da energia deles para a estrela, e aí eles reaquecem essa massa de estrela que bateu e voltou, e ela consegue voltar com mais energia ainda. Então o neutrino dá essa energia, ele reesquenta, vamos dizer assim, a estrela, dá mais energia, e aí finalmente a estrela explode. Então é um conjunto de fatores para a estrela conseguir explodir. Então bateu, voltar, saiu o neutrino aqueceu, e aí ela explode. Só que nesse processo de neutrino aquecer, ele já foi embora, né? Então ele chega muito antes do que a luz da estrela.
Aí ele vai ter... por isso que o neutrino tem um papel fundamental no que hoje em dia a gente... O campo da física que a gente chama de astrofísica de multimensageiros, né? Que multimensageiros no sentido, assim, que são vários tipos de partículas que vão trazer informação sobre o mesmo evento. No caso, uma explosão de supernovas... Os neutrinos chegam primeiro, mas você consegue... não é só neutrino que você consegue medir a partir de uma supernova, né? Você também consegue medir a luz dela, fótons, né? Então você pode ter vários experimentos medindo o mesmo evento e usando isso para complementar o nosso conhecimento, né? É um campo que tá bem aquecido hoje em dia, né? E provavelmente nos próximos anos vai ficar...
É um campo reaquecido pelos neutrinos aí, ó.
Reaquecido pelos neutrinos, assim.
Igual
como
a estrela. Exato.
E esses processos de supernova. Já aconteceu algum aqui próximo da Terra, assim, que a gente conseguiu ver? Então, eu acho que nos últimos 1000 anos, ou no último, um pouco mais de 1000 anos, a gente teve alguns eventos de explosão de supernova, que como o Pedro falou em algum momento, ele, quando a supernova explode, ela é um evento tão brilhante que você consegue ver a olho nu. Em alguns casos, consegue ver até durante o dia, né? Ela é tão brilhante que a única estrela que você vê durante o dia, além do Sol, é a supernova. Então, eu tenho aqui uma lista. Então, aconteceram eventos de supernova registrados pela humanidade em 1006, em 1054. Em 1054 é bem interessante, porque essa explosão é o que gerou a nebulosa do Caranguejo, que hoje em dia é uma região, assim, de bastante interesse astrofísico, assim, que tem bastante atividade ali nessa região da nebulosa do Caranguejo. Teve uma em 1181. Em 1572, Tycho Brahe, ele observou uma supernova. O que é muito interessante. Eu acho a história do Tycho Brahe muito interessante, né? Ele foi um astrônomo que ele fazia medidas, e ele fez uma espécie de um catálogo, assim, com as medidas que ele fez, que foram muito importantes pro Kepler. O Kepler usou essas medidas, e foi com esse tipo de medida que ele chegou nas leis de Kepler.
Acho que na maioria... É que eu acho que ele foi pioneiro, vamos dizer assim, né? Em fazer as medidas com precisão e anotar direitinho. Porque eu acho que antes dele ninguém fazia... Tipo assim, ele ficava observando, falava mais ou menos, mas não tinha a precisão que ele tinha. Acho que é tipo juntar tudo num catálogo só, com a precisão.
Num catálogo, né? E o Kepler usou esses dados, que é muito interessante, né? Você achou essa parte da história muito interessante. É, depois teve 1604, que daí foi na época do Kepler. E essas supernovas que explodiram, elas eram visíveis, elas são registradas porque elas eram visíveis a olho nu. E eu vi que a primeira que eu citei de 1006, ela provavelmente era cerca de 1000 vezes mais brilhante do que a estrela mais brilhante do céu. Então, é realmente, imagina, é um evento assim que, quando, se acontecesse uma supernova hoje, relativamente perto da Terra, e a gente... É um evento que você consegue ver até durante meses essa, o brilho dela.
Ah, e eles acabam aparecendo até nas tradições de culturas antigas. Eu acho que na China, principalmente, que eles tinham astrônomos bem antigamente. Né? É, acho que eles explodiram duas estrelas. Eles chamavam de estrelas visitantes. Que elas explodiam...
Isso, eu acho que uma delas é essa de 1054, né? Que gerou a nebulosa do caranguejo.
É, eles não sabiam o que era, né? Esse... Eles viam brilhar. De repente não tinha lá, de repente brilhava. Aí eles chamavam
eles chamavam de supernova, né? Isso, exatamente. A gente entendeu mais tarde o que era isso. E daí teve essa de 1977, que foi muito importante, porque essas a gente já tinha... a gente conseguiu ter medidas melhores dela, porque daí nessa época já existia telescópio, já existia... Então foi muito estudada essa de 1977.
E hoje em dia acho que é a primeira vez na história da humanidade que a gente tá preparado, ou está quase, quase isso. Preparado. Então...
Quase,
a gente tem que torcer para não acontecer isso antes da gente estar completamente preparado, né? Tá quase preparado para detectar a luz e os neutrinos e, quem sabe, ondas gravitacionais também, né? Dependendo de quão perto e quão forte for a supernova, a gente consegue detectar os três, né?
Tomara que aconteça logo, mas não tão logo assim.
É, logo pra gente conseguir ver acontecendo, mas não tão logo, né? Uhum. E assim, se a gente conseguir ver, vai ser assim, fantástico, porque primeiro eu acho que chega os neutrinos, talvez as ondas gravitacionais, não sei, mas eu acho, não sei se as ondas gravitacionais conseguem apontar direitinho, os neutrinos conseguem apontar melhor, que os detectores são, a gente conhece melhor os detectores de neutrinos que a gente tem, né? Então,
chega primeiro as ondas gravitacionais,
mas eu acho que, e aí o neutrino a gente consegue apontar pra onde tá, aí detectores de neutrino vão falar, vai falar assim pros telescópios. Ó, aponta pra ali, que tá vindo um monte de neutrino dali. Aí você vai, aí eles vão apontar o telescópio ali e vai começar a ver. Então a gente vai conseguir ver a estrela explodindo e desexplodindo com um telescópio super potente, né? Então, se acontecer isso, a gente conseguir fazer essa medida, vai ser, assim, um acontecimento, assim, com certeza vai dar Nobel pra esse pessoal que fizer isso. E vai ser um acontecimento que pode revolucionar a física, porque você vai ter essa medida precisa de três coisas muito fundamentais da física. Você vai poder combinar e vai poder testar um monte de coisa, ver se a física que a gente conhece funciona mesmo, vai ser fantástico pra física o dia que a gente conseguir fazer essa medida aí. O problema é que assim, é sempre, né, que ela diga.
Ela tem que explodir perto o suficiente que a gente consiga fazer essas medidas, né. Outra coisa é que supernovas, elas são muito interessantes e elas são muito importantes pra várias áreas, né, como a gente falou. Então, por exemplo, no meu caso, que eu trabalho com raios cósmicos, a gente também entende que hoje em dia, os maiores candidatos a produzirem os raios cósmicos mais energéticos são justamente os remanescentes supernova, né? É esse tipo de objeto que teria a capacidade de acelerar as partículas até a energia que a gente observa aqui na Terra.
Não é a supernova, é o remanescente?
É, tipo, por exemplo, a estrela de nêutrons, por exemplo, né? Porque quando a estrela colapsa e vai sobrar só ali, no final das contas, a estrela de nêutrons, acontece que o fluxo magnético, de certa maneira, é preservado. Então, então imagina assim, se você tinha uma estrela que tinha um raio enorme, e daí ela colapsa para um negocinho que tem 10 km de raio, ele passa a ter um campo magnético muito alto. Ela passa a ser muito magnetizada.
Né? Densidade de campo.
Se você mantém o fluxo, a amplitude do campo tem que aumentar muito para você dar conta de manter o fluxo, né? Então, o que acontece é que, como elas têm esses campos magnéticos muito fortes, elas conseguem acelerar as partículas. Então, elas funcionam como um acelerador de partículas, né? Só que, em vez de ser feito por humano, é astrofísico, né? Então, elas conseguem acelerar isso. A gente acredita que esse é o tipo de objeto que conseguiria acelerar até as energias de 10 a 18, 10 a 19, 10 a 20 elétron-volts, um próton, por exemplo. Então, é bem interessante também.
Então, a gente viu que, se a gente conseguir fazer essa medição de multimensageiro, a gente vai ter um monte de dados pra mexer, né? E aí eu queria só comentar coisas que a gente pode fazer de física que a gente chama além do modelo padrão, né? Ver físicas que a gente não conhece, tentar descobrir física que a gente não conhece que existe lá nas supernovas, ou testar os nossos modelos, né? Então, as supernovas são locais que a gente consegue fazer isso. Então, como que a gente consegue fazer esses testes, ou como que a gente consegue definir se a nossa física funciona a partir do que a gente observa de estrelas, né? Então, tem várias maneiras de fazer isso, e geralmente são maneiras muito inteligentes, né? Então, uma delas é, por exemplo, se existe uma partícula, vamos supor que ela seja muito fraca, você não consegue medir ela no laboratório, ela é muito, a interação dela é muito fraca, mais fraca que a do neutrino, e você não consegue medir ela no laboratório, mas ela tá lá, e ela pode ser produzida na supernova de alguma maneira. O que acontece? Ela vai ser produzida na supernova. Lembra que o neutrino, quando ele é produzido, ele escapa da supernova e vai levar um monte de energia, né? Na verdade, vai ser produzido pela estrela antes de virar supernova, essa partícula. E aí, se a estrela consegue produzir essa partícula vai levar energia pra fora da estrela. E se ela, dependendo de quão forte a interação e qual que é a massa dessa partícula, no processo de transformar em supernova, essa partícula ia levar tanta energia que a estrela não ia conseguir fazer essa explosão, né? Os neutrinos, a parte da energia não ia ser dos neutrinos, ia ser dessa partícula, e aí o neutrino não ia conseguir reaquecer a estrela, e isso ia fazer com que a estrela não explodisse. Como a gente sabe que uma estrela explodiu e emitiu neutrinos, a gente sabe que esse tipo de partícula não pode estar lá. Então é uma maneira de você testar seu modelo, né? Se uma partícula permite fazer com que uma estrela não exploda, então ela não pode existir, porque a gente sabe que estrelas explodem. Então essa é uma maneira, né? Uma outra maneira, a gente sabe que neutrinos podem interagir com a matéria, né? Mas a gente não sabe quais as interações dos neutrinos. Então a gente pode colocar, falar assim, será que essa estrela interação de neutrino diferente aqui poderia existir ou não? Então, se essa interação do neutrino alterar de alguma maneira a dinâmica da supernova e mudar o que a gente sabe, por exemplo, do espectro de supernova, a gente consegue inferir se essa interação pode ou não existir baseado no que a gente já sabe de supernova, porque a supernova está intimamente ligada com neutrinos. E, enfim, existem muitas maneiras. Às vezes a supernova é um ambiente muito denso, então ela consegue absorver, por exemplo, matéria escura. Às vezes, se a matéria escura interage forte o suficiente, ela pode dar mais energia para a estrela e aí aquecer ela e produzir supernovas mais fortes ou mais fracas, dependendo do contexto. Então, por ser um ambiente muito energético, muito denso, é um processo muito violento, a gente consegue explorar física que a gente nem imaginaria conseguir explorar aqui na Terra, né? Então, geralmente com partículas que a gente quase não ia conseguir ver. Tem neutrinos, matéria escura, partículas novas que interagem muito pouco. Enfim, as supernovas, elas são um laboratório fantástico pra gente pesquisar e tentar ver físicas que a gente não conhece e talvez nunca teria acesso.
Bom, então, mas agora eu fiquei com uma dúvida. Mas uma supernova pode ter dois remanescentes, que são estrela de nêutrons e buraco negro. Tem algum critério que estabelece um outro, ou é uma massa só?
Eu, assim, a princípio é mais complicado do que isso, né? Então, não é só a massa que determina isso. Porque mesmo massas que não são tão altas, assim, massas até menores do que duas massas solares, em princípio a estrela poderia terminar. Ela poderia tanto virar uma anã branca, que também é uma estrela morta, só que diferente, no caso de estrelas de nêutrons, aquele processo que eu contei, né, que você tem o nêutron fermi, daí ele vai ocupando espaços, no caso de uma anã branca, são elétrons, porque elétrons também são férmions. Então, você pode ter, ela pode terminar como uma anã branca, ou como uma explodir e virar uma estrela de nêutrons, ou um buraco negro. Aí, bom, mas claro que a massa ela tem um papel nisso, porque uma estrela muito, muito, muito massiva, ela vai ter muito mais chance de terminar como um buraco negro do que como uma estrela de nêutrons.
Bom, então, fechamos aqui por episódio. Tentamos dar uma passada por cima de várias etapas da supernova. Caso vocês tenham alguma pergunta, correção, quiserem se comunicar com a gente, comentários, pode mandar e-mail pra gente, physicast.oficial@gmail.com, ou conversar com a gente no Twitter, que é Physicast, ou no Instagram, que é Physicast lá no oficial. Fiquem à vontade. Então é isso, gente. Tchau.
Tchau, tchau. Tchau.
Edição de podcast.